Universos da Pós.
Hey, minhas caras e meus caros, sejam bem-vindos ao programa Diversos da Pós, o programa mais legal, mais cool do sul da galáxia, o melhor streaming do universo. Hoje o assunto é de extrema importância e eu tenho certeza que vai lhe agradar. Hoje o assunto é a importância do currículo para a recolocação profissional. Nesses tempos difíceis, nada melhor do que falar sobre recolocação profissional, correto? Bom, estamos aqui com a professora, nossa administradora, a professora Oriana Gaio. Tudo bom, profe?
Olá, olá a todos. Boa noite, bem-vindos, diversos. Já agradecendo de antemão aqui a nossa convidada especial de hoje. Boa noite. Isso.
E estamos aqui também com a nossa pedagoga, a professora Joyce Dias. Tudo bom, professora Joyce?
Boa noite a todos, que bom estar aqui com vocês novamente. Professora Laís, também agradeço pela participação, por estar contribuindo com a gente nesse assunto tão importante. E aos meus amigos Oriana e José, um beijo, saudades e vamos lá.
Eu sou o professor, para quem não me conhece, professor José Benedito, internacionalista. E hoje nós temos uma convidada para lá de especial, para lá de pertinente essa participação. Mas antes de chamá-la, de dar um oi para ela, eu vou falar um pouquinho sobre essa convidada. Vamos lá, ela é graduada em relações em recursos humanos, especialista em desenvolvimento humano pela Uninter, aqui da casa, tá? Ela iniciou sua carreira em 2008, em uma agência de empregos de recrutamento e seleção. Para quem não lembra, 2008 foi um ano complicadíssimo no cenário internacional. Houve uma grande crise. A título de curiosidade, de informação, como um bom internacionalista, em 15 de setembro, especificamente de 2008, bancos de investimento dos Estados Unidos quebraram. O mais famoso deles foi o Lehman Brothers, né? E levou, ele faliu e fez aí uma grande quebra, uma grande descendência da Bolsa de Valores. Bom, mas voltando para a nossa apresentadora e o porquê de falar isso, que ela é uma grande guerreira, uma batalhadora com garra, ela é apaixonada pelo que faz, né? Ela gosta de recrutamento e seleção e ela sempre busca entender com quem ela está trabalhando, quem é o candidato, qual é a sua profissão, seu diferencial, o porquê que ele está fora do mercado, ó. Maravilha, né? E agora, no ano de 2020, até fazendo um paralelo ali com 2008, que foi um ano complicado, estamos também num ano complicado, ela voltou a ser muito requisitada. Na verdade, ela já era antes, mas agora ainda mais, e ela está aí querendo sempre ajudar o próximo. A gente acompanha ela, né? Todos nós, e a gente sabe o quão legal e o quão especial é a contribuição da nossa querida Laís Estrel. Laís, muitíssimo obrigado, seja muito bem-vinda ao Diversos da Pós.
Obrigada, gente, obrigada por essa apresentação, adorei todas essas informações. Com certeza eu estou no programa mais legal mesmo, garanto.
Então, no tema de hoje, que é a importância do currículo, a gente está vivendo aí um drama, né? Não só no Brasil, mas em vários países, sobre recolocação profissional. E acho que a primeira coisa que vem na cabeça, talvez, né? Eu sou leigo aí, mas talvez uma das primeiras coisas é fazer o currículo, né? Então, qual que é a importância do currículo aí para essa recolocação profissional, ter um bom currículo?
Então, o currículo é o que vai, é o início ali para essa tua jornada de recolocação, né? Ele é aquele documento que vai te ligar à empresa, que vai te ligar à próxima etapa ali do processo seletivo. Então, se o teu currículo não brilha aos olhos do recrutador, se ele não passa por um software ali de seleção, provavelmente você não vai conseguir essa vaga, você não vai conseguir participar das próximas etapas. Então, o mais importante é um currículo bem elaborado, bem estruturado, com todas as informações para brilhar o olho do recrutador ou do robô que está fazendo essa seleção, né? Para que você seja convidado para a próxima etapa, para que essa empresa conheça o seu potencial. Então, tudo começa com o currículo.
Legal.
Essa que é a importância, começar ali é como a isca, né? Funciona como essa isca.
É o ponto de partida, né?
Isso mesmo.
Bom, vamos lá, professoras, perguntas?
Eu queria perguntar já para a professora, para a Laís, se a Joyce, professora, se quiser perguntar, fique à vontade, não?
Não, vamos lá, pode tocar, depois eu pergunto.
Tá bom. É, a gente, assim, com essa questão da evolução, essa transformação digital que a gente fala tanto, a gente até estava conversando aqui nos bastidores, os colegas, sobre os tipos, né, dos currículos. E a gente sabe ainda que é muito comum o currículo que, né, você prepara aquele currículo e você envia o arquivo para a empresa, né? Muitas empresas ainda solicitam esse currículo, né? Sim. E aí, o que a gente precisa ter essencialmente nesse currículo, né? Quais são os pontos principais que a gente precisa ter no currículo? Porque eu confesso que esse meu currículo, e eu nem sei se eu tenho esse direito, né? Porque depois que a gente vira acadêmico, a gente só tem o currículo Lattes. Mas o currículo Vitae, eu não sei como é que pronuncia isso. E o meu é o mesmo, eu acho que desde 2007, quando eu entrei na faculdade, sabe? Então, assim, eu acho que eu nunca mais atualizei esse currículo, porque é um documento, assim, trabalhoso, né? Custoso, você passar horas e trazer as suas, né, experiências. Então, assim, o que você pode destacar para a gente?
Então, vamos lá. Um currículo bacana ali, já para ter todas as informações e chamar a atenção. É um currículo que tem ali os seus dados pessoais. Então, muitas pessoas também não informam o seu nome com destaque. Então, é importante que você coloque o seu nome com uma fonte um pouco maior, pode usar em negrito, mas que evidencie mais o seu nome, né? Que deixe em destaque das demais informações. Você vai informar ali informações como o bairro onde você mora, a cidade, idade, você pode informar. Você vai informar também os seus telefones. Isso é o mais importante, que por mais primário que possa ser, muitas pessoas não informam ou informam números errados, né? Ou, gente, quando informa o certo, não atende as ligações do recrutador. Daí fica difícil. Então, se atentar que esse número esteja correto e que você vai atender as ligações daquele número que você mencionou no teu currículo. Informações como e-mail. Tem um e-mail profissional, né? Tem muito e-mail de apelido, Laís Gatinha, sabe, umas coisas assim? Isso torna menos profissional. Então, tem um e-mail separado para essas questões, né? Isso deixa mais sério, dá mais credibilidade para o candidato. É importante também informar o seu link, o seu perfil do LinkedIn, gente. Hoje, todas as empresas procuram informações sobre você nessa rede. Eu espero que vocês estejam com o perfil atualizado lá, hein, pessoal? Então... ok, vamos conversar, mas daqui a pouco. As próximas informações importantes são objetivo. A maioria dos currículos que eu recebo peca nesse sentido. Não informa para o recrutador qual é o objetivo, o que, que ele busca. Ai, desempregado. Geralmente o objetivo está como desempregado. Isso chega a dar um ruim no estômago. Não, gente. O que, que você busca? É o teu cargo e a área da atuação. Ah, eu procuro vagas como analista e na área de recrutamento e seleção, na área de recursos humanos, treinamento e desenvolvimento, administração. Qual que é a tua área? Onde você pode atuar? Tudo isso vai contando como palavras-chave, tanto se for um robô realizando a triagem, tanto quanto um profissional de RH ali avaliando o seu currículo. Ele já entende quais são as posições que você pode ocupar. Outra informação bem bacana e faltante na maioria dos currículos é o resumo profissional. É você contar em poucas linhas quem é você para o mercado de trabalho, quantos anos você tem de profissão, qual é a tua formação, quais são os sistemas que você conhece, o que você gosta de trabalhar, qual é a sua maior experiência, o que você se destaca. É um campo legal também para palavras-chave. Dando sequência, informamos as formações, né, a formação acadêmica, sempre em ordem cronológica, informando curso, instituição de ensino, ano de conclusão, ordem cronológica. Se você tem pós-graduação, graduação, não há necessidade de informar o ensino médio. Tá? Muita gente erra nessa questão também. Uhum. Partimos para as experiências profissionais, as experiências também da mais atual à mais antiga. Não precisa contar a vida inteira do currículo, não precisa colocar as experiências lá dos anos 80. Não, são as três últimas, são as mais atuais, as mais relevantes para os cargos que você está pleiteando. Também informe questões sobre cursos, idiomas, sempre respeitando a ordem cronológica. O idioma, atente-se se você realmente tem o domínio daquela informação. Você provavelmente será testado, vai indicar-lhe um inglês avançado, chega na hora da entrevista, não consegue responder. Provavelmente não vai ser nervosismo, vai ser por falta de domínio da língua. Então, os recrutadores também ficam bem atentos a essa informação.
Não aprendi no currículo, né?
Isso mesmo, isso dá
a cadeia, né? De alguma forma, se for uma exigência, né?
Exatamente. Sim. Então, o que mais eu vejo assim como as mentiras, né, dos currículos, são a questão dos idiomas, a pessoa força um nível maior ali do idioma, e questões também sobre atividades ou domínio no Excel, que é o assim, sempre a pessoa coloca um nível ali que na hora do teste não consegue dar conta daquela informação. Então, a mentira, gente, é um dos itens que mais reprova no processo seletivo.
Bem, eu tenho uma pergunta, na verdade, uma curiosidade. Uma das perguntas que eu ia fazer é com relação ao tempo de experiência que a professora Laís comentou. A professora Laís, a gente está tão acostumada de chamar todo mundo de professor.
Eu estou achando o luxo.
Já é uma professora.
Eu estou achando o máximo.
Não é professora. Mas é a força do hábito, né? A gente se trata tudo muito bem com o professor, então agora você já é a nossa professora, até porque
combinado.
Está nos ensinando
muito,
né? Então não deixa de ser professor. Então, é uma das questões que eu ia colocar aqui, realmente era com relação ao tempo, né? Se de repente a gente teria mesmo que colocar, como a professora disse, lá desde os anos 80, não é necessário. Então, não. as três últimas experiências, ou as três últimas relevantes, mais relevantes, isso, acho que é o que tem que ser colocado. Tá. A professora comentou algo sobre o currículo ser selecionado por robô.
Isso. Né?
Então, a gente sabe que a gente tem toda essa questão de modernidade aí, até mesmo agora, então, com relação a recrutamento e seleção. Como que funciona isso, até mesmo para quem está se candidatando, né, criando ali o seu currículo? Esse robô, ele vai puxar esses candidatos por palavras-chave? Como que funciona isso? Até para a gente saber, porque realmente, como a professora Oriana disse, eu tenho meu currículo Lattes, né, o meu currículo Vitae, acho que eu entreguei a última vez quando eu entrei na Uninter, 9 anos atrás, e nunca mais, graças a Deus, precisei fazer, mas quem sabe, né, a gente não está livre de nenhuma situação, e até mesmo para a gente saber como é que faz com relação a uma situação dessa, né?
Legal. Então, o robô, ele vai, é como se fosse o LinkedIn também, gente, pensando nessa ideia, são palavras-chave. Hoje em dia, e gira muito em torno, né, a questão das palavras-chave. Então, quais são as palavras-chave da tua área? O recrutador, ele vai colocar ali alguns filtros, como cargos, como sistemas, atividades específicas da sua área. Então, tudo isso tem que estar inserido no teu currículo. E como que a gente faz? A gente vê a descrição da vaga. Isso é muito importante. Leia o que a empresa está pedindo. A empresa, isso não é mentir, isso não é, é personalizar o seu currículo. A empresa exige alguns requisitos e você atende todos. E aqueles requisitos não estão no seu currículo. Então, você vai informar se realmente você tem, você faz esse comparativo. E é essas palavras-chave e essas informações do seu currículo e a descrição da vaga que dão um match com o recrutador, que dão um match com aquela vaga. Então, se não tem palavras-chave, é impossível te encontrar. Então, fica essa minha dica para vocês. Então, no software ou no LinkedIn, vai ser utilizado esses filtros de palavras. Então, por isso que é tão importante que você mencione. Se um currículo não tem no objetivo o cargo e a área, ele já perdeu a chance ali das palavras-chave da área do conhecimento dele.
Eu achei muito legal isso e eu queria fazer assim um cenário hipotético para você ver, para você analisar, para ver se eu entendi.
Vamos
supor que eu seja, né, professor universitário tal, e eu tenho uma pós em logística. Correto? Trabalhei lá, fiquei na área, até trabalhei na área de logística e tal, tenho uma pós em logística, me interessei pela área de recursos humanos, comecei meio que dar uma mudada de área, aquela coisa, aquela crise dos 30, vou mudar de área. Eu posso esse reconfigurar, ou melhor, adaptar o meu currículo, eu poderia dizer assim, ó, embora eu não tenha uma vivência com recursos humanos, eu tenho uma habilidade em lecionar e aprender e a pesquisar, e isso possa estar ao encontro do que a empresa procura para essa vaga de recursos humanos, seria mais ou menos isso?
Isso mesmo, que nem você é da área de logística e você gostaria de iniciar na área de recursos humanos. Isso não é, você não tem essa experiência ainda, tá? Uhum. Mas você quer essa transição de carreira. O que que você vai fazer? Você pode mencionar isso no teu objetivo, porque se é o seu objetivo, é a área de recursos humanos, então ele já entra como uma palavra-chave e entra como uma informação que é isso que você quer, e no teu resumo você pode explicar, olha, eu tenho uma vivência de tantos anos na área da logística, a área da logística, você vê quais são as relações que pode existir daquela área, quais competências você pode levar para a área de recursos humanos, e você evidencia ela no teu resumo também. Quando o recrutador chegar nas tuas experiências, se você conquistou ele ali no teu objetivo e no teu resumo, quando ele chegar nas suas experiências, ele vai entender que realmente você não atuou ainda na área de recursos humanos, mas que você tem interesse, que você tem buscado. E algo que pode ser mais relevante para que esse recrutador possa te contratar é que você esteja buscando cursos na área, que você esteja fazendo outras atividades que realmente demonstrem esse interesse. Não apenas, não, hoje eu decidi que eu vou mudar de área. Não, que você comprove ele de alguma forma que você está buscando. Então, isso ajuda muito. Fui clara nesse ponto?
Não, te ajudou? É um autoconhecimento, né?
Sim.
Quer dizer, o pessoal vai elaborar currículo, é tão quadradinho, usando as mesmas Sim. palavras. E, na verdade, não. Ó, eu dei aula, mas eu peguei ali uma habilidade e tal que eu posso usar em outros lugares. Eu posso aplicar isso em outros lugares, né?
Exatamente. As pessoas ficam muito fechadas num conceito assim. Eu posso pôr no meu currículo apenas aquilo que eu fui registrada. Não é assim, né? Isso não é, quer dizer, mentira, né, gente? Significa que, eu tenho um cargo hoje de analista administrativo, eu trabalho com a área de treinamento e desenvolvimento, capacitação, mas eu não, se eu for me candidatar numa área de recursos humanos, essa minha atividade, ela pode contribuir com isso, e eu não tô mentindo, porque ali porque na Uninter eu não sou do RH, por exemplo, né? Uhum. As minhas atividades, eu consigo adaptar essas informações.
Legal. E pensando no formato tradicional, né? A gente está falando, claro, ainda tem a parte digital, mas a gente pensando no formato, aquele Word, que daí você cria um PDF e manda no e-mail pro recrutador, para a empresa, enfim. Ou coloca no site. Às vezes, muitas vezes, eles pedem que você faça todo o preenchimento
e ainda, site.
E ainda anexe o documento. É. Nesse documento, Laís, aquele dilema de duas páginas, uma página. Como é que fica isso ainda, né? Porque todo mundo
vou
fala.
Vou reformar o perfume no CV.
Esse eu nunca vi, hein? Esse do perfume eu nunca vi.
Mas o perfume foi um papel de carta. Quem é da época do papel de carta? Meu Deus.
Eu tinha coleção.
E assim, trazer essa questão, assim, porque falar, ele vai ler a primeira página. E como é que fica essa questão ainda do número de páginas?
Assim, eu trabalho com uma ideia muito de uma página só. Eu preciso te conquistar com aquela única página. Então, eu trabalho com o pessoal que eu atendo, eu costumo isso, mas tem alguns casos que é meio que impossível, né? As pessoas que têm uma experiência muito grande, principalmente os professores, por isso que já tem o currículo Lattes, porque é impossível reduzir toda essa experiência numa única folha, a gente entende isso. Mas para as demais atividades, é isso que eu tento fazer, é isso que eu tento ajudar essa pessoa. Por quê? O recrutador, imagine que ele tem 100 currículos para uma única vaga. Você acha que ele vai conseguir ler 100 currículos de 2-3 páginas? Não vai. Então, você precisa ter todas as informações já no primeiro contato. Ele vai bater o olho ali, objetivo e resumo. Tá ok? Beleza, vou ler o restante. Se já não tá ok ali no começo, ele já vai descartando. Então, é interessante que você... Não é o número de páginas que impressiona o recrutador. É a qualidade das informações. É você conseguir compilar tudo para que ele olhe, não, esse é o profissional que eu desejo conhecer para uma próxima etapa. Então, é difícil organizar, dependendo do cargo, em uma única página, mas tente ser o mais
Objetivo.
Objetivo possível. Mais objetivo.
Né?
Isso, porque as informações, aquelas informações, as demais informações, você vai falar na entrevista. Né? Então, você se tornou com o currículo uma pessoa interessante e na entrevista você vai convencer que realmente você é interessante para aquela vaga. Então, não entrega todo o ouro também. Né? Uhum. É naquele momento que você vai... Isso mesmo.
Fazer um mistério.
Isso mesmo.
E foto, eu tenho também outra coisa, assim, eu tenho horror de pôr fotos, porque a gente nunca sabe que foto pôr, né? Se é aquela tua foto 3x4 que você tirou porque o RG é horrorosa, ou se você pode, claro, você não vai pôr uma foto na praia, mas então, e foto? A gente põe foto ou deixa foto? Depois deixa a gente se conhecer?
Não coloca foto, por quê? É a foto, você vai, o seu recrutador realmente precisa ver a sua cara antes, ele vai lá no LinkedIn, ele consulta a sua foto lá, e lá geralmente é uma foto mais profissional, é isso que ele precisa. Então, no currículo, não coloca, a não ser que a empresa, na descrição da vaga, ela solicite currículo com foto. Eu não tenho visto isso já há muito tempo, né? Mas acontece, mas devido mais ao uso das redes sociais, esse recrutador, ele pode pesquisar a sua foto lá.
Sim, hoje em dia na internet a gente acha tudo, né? Tão tranquilo.
Olha lá, ó, temos um comentário bem interessante ali, ó, foto de biquinho, eu já vi, eu também já vi, falou, ah, foto de biquinho.
Tudo, gente.
Eu já vi de tudo.
Tem mesmo, tem, gente.
Legal. Laís, eu queria te fazer uma pergunta. Para as pessoas, então, que estão, né, em busca de uma recolocação no mercado, existe uma forma mais dinâmica ou ainda a gente trabalha com aquela questão de entrar na internet, buscar uma vaga, entrar em contato com a empresa, perguntar o e-mail ou a forma que manda, né? A gente tem, por exemplo, a Uninter, a gente tem lá o portal que você consegue cadastrar o seu currículo, né? Registra teu currículo lá e, de repente, né, determinada vaga, registra o currículo para a vaga certa. E para as empresas que não divulgam as vagas, ou qual, assim, uma dica, no caso, para quem vai fazer isso, qual é a melhor forma? Existe algum site? Enfim, alguma dica aí para quem está buscando recolocação no mercado.
Muitas empresas não divulgam, isso é muito legal que você colocou, muitas empresas nem divulgam as suas vagas, por questões de, às vezes está com um funcionário ali, não demitiu ainda, para não gerar uma instabilidade na equipe, então as melhores vagas não são divulgadas.
Uhum.
O que que você precisa fazer nesse caso? Você precisa estar no LinkedIn. Por quê? Ele vai usar, o recrutador vai usar esse filtro e vai te encontrar. Se você não está ali, é impossível ser encontrado, né? Então, é o primeiro passo, é estar, eu estou buscando uma vaga, eu preciso ter um currículo legal e um perfil bacana no LinkedIn. E não é só ter um perfil, é você alimentar aquilo. Todo dia você procurar renovar as suas informações, atualizar, é você interagir com a tua rede, é você agregar conhecimento às pessoas que estão ali. Então, hoje, a minha dica é, para essa questão das empresas, o Trabalhe Conosco, que é o que você colocou ali, que é o portal da Uninter, né? É muito interessante que as pessoas se cadastrem ali, pois sim, muitas empresas utilizam dessa ferramenta do Trabalhe Conosco, mas o que vem crescendo a todo momento é realmente o LinkedIn, porque é muito fácil essa pesquisa e tem muito profissional bom. E se o recrutador, a empresa não encontra esse profissional ali, ele entende que a pessoa não é boa o bastante, né?
Se não tá.
Quando você fala LinkedIn, né? Muita gente associa LinkedIn a uma rede social, isso é para qualquer área, para qualquer área. Profissional. Todo mundo que se cadastrar no LinkedIn, ele vai encontrar a sua rede particular lá para poder compartilhar e buscar oportunidades.
Antes, existia muito essa questão do LinkedIn ser utilizado só para grandes cargos, executivos. Não, isso tem quebrado há muito tempo. Ainda mais agora, na pandemia, o número de usuários tem crescido muito. Então, é extremamente estratégico, principalmente para quem está em busca de recolocação. Uhum. Então, todo mundo pode estar lá, todo mundo tem conteúdo para ser, para ter um perfil legal lá na rede. Só precisa ter coragem, né? Porque todo mundo fala, ah, é muito difícil, não consigo mexer. é dedicar o tempo. E se você está em busca, não custa nada você ir lá atualizar, verificar as suas conexões, verificar os conteúdos relevantes na rede. Não é só vaga, não é só um grande banco de vagas. Tem muita informação bacana lá sobre cursos, pessoas relevantes da sua área, tem muito conteúdo bacana e tem muita possibilidade de novos negócios. Lá, hoje em dia, eu já fui encontrada para várias coisas lá dentro. Assim, eu não me vendo, não tenho objetivo financeiro com o que eu faço, e aparecem várias oportunidades de negócio. Agora, imagine para quem vende, gente, para quem tem esse foco. Então, é uma rede bem bacana. Entendi. Bem interessante. Tínhamos uma pergunta, né?
Uma pergunta da Paloma. Laís, podemos pôr os trabalhos freelas no tal do freelancer, né, no currículo?
Pode, sim. E hoje em dia, cada vez mais pode colocar, porque é uma experiência, aquilo é uma expertise tua, né? É algo que te faz diferente dos demais candidatos. Ai, mas tem uma vaga X que exige uma experiência tal e eu nunca fui registrada com essa vaga. Não, mas eu trabalho com freela, eu trabalho autônomo com isso. É uma experiência que é tua. Se você for testado, seja na entrevista ou num teste, você tem aquele conhecimento, você tem aquele domínio. Então, é legal, sim, você registrar, principalmente se as informações do teu freela vai de encontro com essa vaga que está sendo anunciada, divulgada. Vale a pena, sim.
Mais uma. Deixa o trabalho conosco. Contratam estagiários também?
Contratam, sim. Então, o trabalho conosco é muito legal que as pessoas que estão em busca de recolocação, que elas utilizem dessa plataforma, porque a maioria dos usuários tem preguiça de preencher todos os dados. Se vocês já preencheram alguma vez, é chato mesmo, né? São muitas informações. Seria muito mais fácil a gente só enviar o nosso currículo. Mas, então, você está procurando, tem essa paciência, se cadastre, eles contratam estagiários, sim, existem plataformas específicas, no caso de estágio, principalmente se você é aluno, se cadastre na plataforma da Central de Carreiras da Uninter, é uma plataforma muito legal, nem todos conhecem, mas assim, tem vagas de estágio lá dentro. Então, tanto em outras empresas quanto na Central de Carreiras, você pode conseguir uma vaga de estágio, sim, pode se cadastrar.
Legal. E eu acho que a gente está quase aí caminhando para o fim.
Meu Deus!
O negócio passa muito rápido, é maravilhoso, assim. Então,
tudo rapidinho! Muito
mas
bom.
Eu queria que você pudesse destacar coisas que não devem ser feitas no currículo, assim, jamais na vida não pense, não
fora, fora foto de biquinho.
Biquinho. Se joga no Ganges, mas não faça isso no currículo.
O que você destacaria, assim, de jeito nenhum, seja no documento, seja cadastrando no site, seja no seu LinkedIn, que também é sua porta, né, de visualização, o que você destacaria?
Erros de português, isso assim é muito complicado. Então tem o próprio Word, tem o revisor de texto, você pode aplicar ali para revisar as informações. Ah, não está seguro ainda com as informações que estão ali, não está seguro com a revisão do Word, peça para alguém, peça para o teu professor, peça para alguém que você sinta essa segurança. Então, não cometa erros de português no teu currículo, no teu perfil. Mentira, não minta, gente. Por favor, tenha esse cuidado também. Fotos, quer colocar uma foto? Pensa numa foto mais profissional, uma roupa, como que você iria trabalhar, né? Qual seria, como que você iria se apresentar numa empresa ou para o seu cliente? Então, se quer colocar uma foto, pense nessa questão mais profissional. Outro erro, gente, não colocar muitas informações, assim, né, irrelevantes, no caso, e também, tinha lembrado de uma aqui que é excelente, hein? Dos erros do currículo. Me ajudem, pessoal. Eu sei que vocês podem.
A gente não sabe, a gente só quer saber das dicas.
Ah, o objetivo. Lembrei, a questão do objetivo. É não colocar desempregado, em busca de recolocação, ou aqueles discursos pronto, ótimo profissional, interpessoal, relacionamento, isso, espírito de liderança. Não, gente, é o que você nasceu para fazer. Isso daí você conta. Isso você encontra na entrevista, né? Mas assim, se tem um negócio que a gente passa mal quando recebe, é aqueles discursos pronto, assim, que não dá. Então, a minha dica é essa. O objetivo é objetivo, é o seu cargo, é a sua área de atuação. Não é desempregado, não é em busca de oportunidades, não é crescimento na empresa, desenvolvimento. Não, é o que você faz, o que você pode fazer pela empresa.
Legal. E eu acho que é uma coisa que eu nunca coloquei no meu currículo, nunca vi essa importância. Eu não sei, a professora Joyce, professor José, mas aqui, nossa, para mim foi revelador isso, porque eu sempre achei muito fácil colocar objetivo. Pulava a parte.
Muito difícil, né? Na verdade, ainda mais quando a gente está no início de carreira, que a gente está tipo bombril, mil e uma utilidades, que o que aparecer, então parece que meio que limita um pouco quando você coloca o objetivo. Mas a partir do momento que eu acho que você adquire experiência em determinada área, né? A gente, professor, já está um tempo na área, é muito mais fácil colocar o objetivo dentro daquilo que a gente trabalha. Né? Só ressaltando aqui, o professor Rodrigo Silva entrou agora e ele comentou sobre não dizer coisas que não sabe fazer, tipo inglês fluente, pacote Office. A professora Laís comentou sobre isso, professor Rodrigo, você entrou atrasado, hashtag chateado com o professor Rodrigo. Ela já comentou sobre isso, que não pode mentir no currículo, tá?
Pode aparecer.
Eu queria aproveitar, já que a gente está caminhando para esse fim, eu sei que a Laís, ela colocou a rede social dela, eu quero dizer que eu sigo e eu acompanho ela nas dicas. Eu queria que você contasse já esse finalzinho, Laís, um pouco o que você faz lá, eu sei que tem uns grupão aí do WhatsApp, conta um pouquinho para o pessoal, se quiser te seguir lá, eu acho que é bem interessante, ela faz um trabalho muito legal mesmo, pessoal.
Isso mesmo, gente. Me sigam lá, é Laís Estrel, meu perfil lá no Instagram. Eu venho desde abril abrindo aí meu conhecimento para tentar ajudar o maior número de pessoas possíveis. Então, todo dia eu tento trazer uma informação sobre currículo, carreira, vagas de emprego, algo que eu acho legal relacionado à área, eu vou postando ali e vou divulgando para vocês. Então, é bem bacana. Interajam comigo, sigam, compartilhem, mandem para os amigos. E também tem o grupo de vagas no WhatsApp, tenho dois grupos de vagas. Essas vagas todo dia, por mais crise que a gente está vivendo, que a gente está passando, que a gente tem muita vaga, todo dia, assim, ontem acredito que em torno de 50 vagas foram postadas no grupo, se você pensar no cenário atual, é um número significativo. O grupo é vagas para Curitiba e região metropolitana. Lá na bio do meu Instagram tem o link que direciona para esse grupo de vagas, será um prazer receber vocês lá. E também, para muitas pessoas que têm interesse, eu faço a revisão do currículo, revisão do LinkedIn, comento ali o que, que pode mudar, o que está errado, ajudo na simulação da entrevista. O que precisar nessa área, pode conversar comigo que eu vou ajudar.
Maravilha!
E é isso. Ótimo! É tão bom contar com apoio, né, nesse momento. A gente às vezes fica meio indeciso, que bom, a gente agradece por esse apoio que você está nos dando.
Então é isso.
Eu espero que todos tenham gostado. Eu amei. Foi
eu também,
um momento,
gente,
bastante rico. E a gente vai encerrar mais uma vez, Laís, brigadão, viu? Você faz uma coisa muito generosa para muita gente. Não, ó, especial, legal, viu? Parabéns mesmo.
Obrigada.
E muito obrigado, Prof. Ori, Prof. Joy. Sempre muito
obrigada.
Bom estar
com vocês. Boa noite, obrigada, Laís, mais uma vez. Que bom que você veio para o Diversos. Você faz parte já é do Diversos.
Ai,
aqui.
Ai, que legal. Eu adorei estar aqui com vocês.
E acho que tem professora. Tem muita coisa
para conversar. Isso mesmo.
Finalizando.
Professora Laís, obrigada pela participação. Um beijo nosso para você. Até uma próxima.
Até a próxima.
Isso aí, pessoal. Finalizando com o nosso jabá, acesse o site da Uninter e busque os cursos de pós-graduação Lato Sensu. Tenho certeza de que um vai se encaixar para você e vai te ajudar muito, ainda mais nesse cenário que todo mundo precisa estar especializado. Tá bem? Muitíssimo obrigado e nós nos veremos na próxima oportunidade.
Diversos da Pós.